Seja muito bem-vindo, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
E eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui para explorar o sabor do sucesso e aprender com aquelas histórias inspiradoras que vocês já estão acostumados. Então já pega a taça aí e vem com a gente que o papo hoje está muito bacana.
Ó, e o convidado de hoje é um grande chefe empreendedor na gastronomia paulistana. Ele é muito conhecido por sua culinária inovadora e pela paixão na charcutaria.
É isso aí, Manu. Ele é a mente por trás do Charco, um restaurante que eu sou fã aqui em São Paulo, é renomado, inclusive... Teve no ranking dos 50 melhores da América Latina pela 50's Best, né? Então, seja muito bem-vindo, Tuca Mesomo. Pô, obrigado pela presença hoje, já sou fã, então vamos aproveitar muito o papo aqui.
Ó, Tuca, a gente sempre pede para as pessoas seguirem a gente, né? Porque, querendo ou não, a gente está no digital, então você que está nos assistindo, não esqueça de nos seguir no Instagram, que é @match.gastronomico. Qual que é o seu...
@tuca.mesomo e @charcorestaurante.
Legal, então já segue aí, pessoal. E segue também o nosso canal no YouTube, acompanha, porque a gente está sempre soltando coisa nova lá também, tá? Então não deixa de seguir.
Tuca, vamos falar agora um pouco de você, que é apaixonado pela gastronomia desde muito jovem. Você se inspirou... Por que você se inspirou em seguir esse caminho? Assim, desde pequeno você... Putz, vou fazer aqui um macarrão para os meus pais, vou aqui fazer um salaminho...
Eu despertei interesse muito cedo, realmente. Meus pais falam que desde criança eu falava que queria ser chefe. E mesmo a gente morando no interior do Rio Grande do Sul, a gente não frequentava restaurantes de chefes, nem existiam restaurantes de chefes, né? E não sei se eu vi na TV em algum lugar, mas eu falava, quero ser chefe. E eles me apoiaram desde cedo, acharam legal que eu tinha essa motivação.
Teve algum chefe famoso, Tuca, que você olhou, assistiu na TV?
Na época, não. Eu não sei qual que foi o estalo, mas desde muito novo eu falo que quero ser chefe de cozinha. E nem conhecia a profissão, nem sabia qual era a rotina. E sempre observei também o poder da comida quando a gente se reunia, né? As comemorações. A comida sempre foi muito importante a mim, sempre gostei muito de comer. E o nosso melhor rolê era ir pro interior visitar minha avó e ela fazia, assim, uns banquetes pra gente impecáveis, cozinhava a nível profissional. Tinha a horta dela, colhia os vegetais, colhia as ervas, tudo muito orgânico. E ela fazia uma gestão da cozinha dela, doméstica. Uma costela assando na churrasqueira, uma panela de polenta, um galeto no forno e abrindo massa fresca e fazendo tortelli.
Tocando tudo ao mesmo tempo.
Tocando tudo sozinha.
Você
e aí sentava 20
ela.
Pessoas, assim, pra ter aquela experiência. Legal. E era um absurdo. E eu sempre tive essa paixão, admirava muito, assim. E aí, com 14 anos, eu falei, bom, se eu falo que quero isso, eu preciso testar. Fui trabalhar na pizzaria e aí
você
curti.
Nunca nem ficou aprendendo com ela?
Não, não.
Você ia lá
eu era
comer.
Muito criança.
Sim.
Ela faleceu quando era muito novo ainda. Minha mãe Entendi. Cozinha muito bem também. Minha mãe começou a me ensinar mais a comida do dia a dia.
Entendi.
Você me puxava, eu pedia, quero aprender, cozinhar com os meus amigos, a gente se reunia, vamos fazer um rango na casa de alguém.
Legal.
No ensino médio e tal. E aí entrei numa pizzaria pra testar, pra ver se realmente a rotina fazia sentido. Adorei, nunca mais saí.
Bacana. E Tuca, você trouxe algumas coisas aqui pra gente provar e bastante coisa de charcutaria, né? Que pelo que eu entendi é uma paixão sua. Você inclusive foi pra Alemanha trabalhar um pouco isso. Então conta um pouquinho do que você trouxe e depois conta um pouco dessa história pra gente.
Bom, eu trouxe aqui alguns itens do Empório. Uma das bases do charque é que a gente faz toda a produção artesanal. Isso é muito importante pra gente. Esse resgate, né? A gente fugir um pouco do industrial e servir alimento realmente, alimento vivo. Então aqui a gente tem uma focaccia de fermentação natural com parmesão. Ali nós temos uma bábica de chocolate. A bábica é um pão judaico. A gente mudou um pouco a receita, né, com todo respeito, mas a gente fez uma receita mais parecida com brioche para ela ficar um pouco mais leve. Aqui nós temos uma pasta de tomate, a manteiga fermentada feita na casa e os embutidos. Eu trouxe um salame cacciatore, uma referência italiana bem clássica, e uma referência espanhola que é o cantimpalo, um salame com mais páprica. E, bom, é isso.
Bonito, tô curioso, vou provar aqui já.
Eu também.
Vou esperar. Vontade, gente. Não vou esperar.
Quer um também?
Já eu pego.
Mas conta pra gente.
Nossa,
aí, Tuca.
Delícia.
Você foi pra Alemanha.
Desde cedo eu tinha interesse, assim, quando a gente ia mais pro interior, mais pra zona rural. É muito isso, que você compra lá no sul, você compra o salame que o vizinho produz, você compra o queijo colonial que o vizinho produz. Aí minha avó tinha a horta dela, colhia os vegetais, então era tudo muito da região ali. E eu sempre me interessei bastante e lá já começava a olhar como é que faz, aprender, comecei a estudar, procurar literatura também, comecei a preparar os meus embutidos aqui. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade, através de uma colega, que familiares dela na Alemanha que tem essa fazenda, eu, pô, preciso me aprofundar nesse assunto, preciso
entender como
estudar
se
de verdade.
E a fazenda já era especializada em charcutaria?
Já era. Foi a melhor charcutaria da Alemanha em 2015, 2016, um período que
e
eu tive
a Alemanha
lá.
Deve ser uma das bases.
É um retorno, é o lugar de embutidos,
muito importante,
né?
Para eles. E são os tios da Keife, que é chefe lá do Manga. E a gente trabalhava junto, na época ela trabalhava no Dom e eu trabalhava no Dalvidito. A gente era muito amigo. E eu, pô, preciso aprender mais. Ela falou, vai lá ficar com os meus tios então. Fui pra fazenda dela.
E seus tios, né, só falavam alemão. E você só falava inglês.
Os tios dela.
E você só falava inglês. Como é que foi durante um tempo você tá numa casa de família que você não falava a língua?
Ah, linguagem universal, né? Gestos, e se fala uma coisa e você faz errado, aí você vai testando até dar certo. Mas foi uma baita experiência, assim. A gente criava os porcos, abatia, uma produção muito pequena, 6 animais por semana.
A charcutaria tem um quê de açougue, né? Você tem que saber a parte do porco, tem que saber dosar a quantidade de cada ingrediente. Deve ser um processo bem meticuloso, eu imagino.
Não, total. E lá eu aprendi esse lado, assim. Como que você cuida do animal e como que isso vai refletir no produto final. Então, quando eu cheguei no Brasil, foi mais fácil para eu identificar os produtores que tinham uma filosofia parecida com o que eu precisava, que me entregariam a carne fresca, esses animais. Eventualmente, a gente compra animais vivos até no interior de São Paulo ou lá no Paraná, né? A gente tem um parceiro produtor de porco moura. E aí, na hora do abate, já me avisa, ó, tô com tantos animais, vou abater. No outro dia eu já tô preparado aqui, recebo, a gente já produz os embutidos e tal.
Conta um pouco, Tuca, porque às vezes o pessoal que tá ouvindo não sabe exatamente o que significa charcutaria. Conta o que é a charcutaria exatamente, só pra...
E eu vou, enquanto isso, ó, quer dividir
vou
comigo
querer um pãozinho,
uma focaccia?
Eu não vou dividir não, depois vou pegar outro, mas tudo bem. Você que tá de dieta, eu não, nem vem.
Entendi.
Bom, Gabi, a charcutaria basicamente são esse estudo dos métodos de conservação de carne muito ancestral, né?
Que vai além de um salame ou de uma
além
linguiça.
Do salame, é.
Essa focaccia eu vou te sair da dieta.
Essa não dá.
Essa focaccia é água, farinha e azeite. Fermento natural, não leva mais nada.
Maravilhoso.
Esse é o pão de verdade, né?
Mas voltando, a charcutaria engloba prosciutto, engloba tudo.
Os presuntos,
que é
a carne seca. Toda forma... Toda técnica de conservação de carne que se fazia antes da refrigeração e que a gente é apaixonado até hoje, né? Então, a gente tem principais escolas aí, italiana, espanhola e francesa. Alemã também é muito importante, cada uma com suas distinções, né?
Principal, mais comum é salga, sol...
Salga e maturação.
Maturação.
A ação do sal, né? Que é a cura que a gente chama para tirar a umidade do alimento, inibir a atividade microbiana. E depois a maturação para chegar no nível que você quer, né? De textura,
aí
de sabor.
Aí a maturação você faz com temperatura controlada.
Temperatura controlada, ventilação. Como se tivesse exposto, mas uma câmara que simula isso. Uma ventilação direta, uma temperatura controlada, umidade controlada também. E aí faz a secagem desses produtos. A gente produz aí copa, a gente faz defumados, a gente produz a carne seca, produz as linguiças. E o charco foi muito para esse caminho do artesanal, esse resgate, né?
Você tem alguma gastronomia que você siga mais? Porque você trouxe aqui, por exemplo, uma espanhola e essa outra que é italiana. E você morou muito tempo na Alemanha. Tem alguma que te deixa mais à vontade?
Eu acho que a cozinha italiana acho que é mais forte para mim, por conta da minha família, das influências lá no sul. A colônia italiana foi a última grande colônia que chegou no sul do Brasil, né? A quarta colônia, como a gente chama lá. E a expressão da comida italiana é muito forte pro gaúcho. A gente tem cozinha italiana também, uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina. Cozinha espanhola também, pela disputa daquela região, aparece um pouco. Mas a cozinha italiana é mais forte. E o charco, ele partiu de um projeto de mostrar a cozinha sulista, que é uma cozinha de imigrantes. Existia um povo nativo ali que recebeu, né? Então tem influência dos charruas, tem influência de todos os povos que estavam ali. Legal. Que acompanharam essas disputas. Então acho que a cozinha italiana e a cozinha espanhola aparecem bastante nas nossas influências aí, né? Na parte criativa.
Mas o nome
e um pouquinho asiático também.
Charco vem de charcutaria ou não? Não tem nada a ver.
No nosso processo de criação de marca, a gente elencou vários nomes, né? Tive apoio de uma empresa incrível, chamada Rebu, que fez o branding com a gente. E quando apareceu o nome Charco, eu me encantei. Porque ele remete muito à charcutaria, remete ao charcot do inglês.
A mão também, né?
Que é o... E a fonética para mim foi muito bonita, porque é um nome curto e forte, né? Bem presente. E o charco basicamente é uma poça, é um acúmulo de água, que é uma característica muito forte dos pampas. Então os pampas, que é esse bioma que pega boa parte do sul do Brasil, Argentina, Uruguai, onde esses povos estavam, né? Os charruas e os gauchos no geral. Os pampas são campos muito vastos, então onde existe um acúmulo de água é um charco, e ali os animais que estão ali, gado de pasto, tudo, eles se juntam ali para tomar daquela água, então...
É o oásis dos pampas.
É um oásis no pampa, é.
Queria falar um pouco sobre a criação da marca, porque a gente vê, né, muitas marcas sendo feitas sem ter uma empresa de branding por trás. Você recebeu alguns nomes e como é que você pensou no conceito em si do charco? As cores que você ia usar, eu percebi que você foi um pouco mais ligado em criar de fato uma experiência total para o cliente.
Uhum. Acho que todo esse processo de marca, de branding, ele tem que vir de dentro para fora, né? Então a gente começou a anotar muitas ideias, escrever, colocar para fora, conversar horas de conversa, uhum, para trazer toda a filosofia, que às vezes está só dentro da nossa cabeça e é difícil de externar tudo isso. Então, muito trabalho assim de colocar para fora toda a filosofia, como que vai ser, vai ter tijolo nas paredes, vai ser um ambiente mais moderno, qual público vai frequentar, qual que vai ser a experiência, quais são as histórias que a gente quer contar através da comida. E aí tudo isso vai afunilando e te levando para um lugar que chega uma hora que fica um pouco óbvio. Quais cores tem que usar, qual estilo,
que
qual escrita.
Que cores vocês usaram, por exemplo?
A gente usa muitos tons marrom, bege, salmão, muitas cores nessa paleta.
Assim, esse conceito todo foi input pro nome ou o nome veio independente e depois você só tentou encaixar?
Não, eu
fico com essa dor, porque eu já vi gente criar restaurante partindo do nome.
Uhum.
Fala, puta, esse é o nome que eu quero ter no meu restaurante, eu sempre sonhei com esse nome, depois ele vai tentar encaixar todo, sim, o resto. E eu, o jeito que eu mais gosto é o contrário, né? Primeiro você desenha todo o conceito e o nome vem depois. O nome é uma consequência, sim, do que tá por trás, porque o restaurante é muito mais do que um nome. Como é que foi a sua jornada nesse processo?
O nosso nome veio depois, porque o processo do charco, ele começou uns 5 ou 6 anos, se não mais, antes de realmente a gente sentar para fazer o projeto.
E quando foi isso? Quando que o Charco nasceu, Tuca?
O Charco nasceu em 2018. A gente fez soft opening em dezembro de 2018.
Foi sua primeira jornada como empreendedor.
Sim.
Então você imaginava que você poderia abrir um restaurante, mas ainda não estava preparado, mas o dia que você tivesse, você queria já ter tudo pronto.
Tive muito estímulo do meu pai desde criança sobre empreendedorismo, sobre, uhum, gestão. Eu queria ler Harry Potter, era um Harry Potter, depois um livro de gestão de pessoas, aí depois um Senhor dos Anéis, depois um livro de contabilidade. Então ele me fazia ter esse balanço que ele falava...
Um pouco de droga, um pouco de salada.
É isso, é.
É necessário.
Então desde muito cedo ele me estimulou muito nisso, e quando eu entrei na profissão, ele me puxava assim: cara, você vai fazer uma carreira brilhante, vai ter uma hora que você vai montar o seu.
Vai ter o seu.
Isso sempre teve muito dentro de mim.
Pô, assim, legal seu pai ter te preparado, tipo, em relação a isso, né? Porque assim, a gente vê grande maioria das crianças e empreendedores mesmo chegam... E aí, como é que vai ser?
Não sabe nem por onde começa.
Exato.
Então, lá em 2013, você ainda trabalhando em outras casas e vivendo na gastronomia, já sonhava e já começava a desenhar na sua cabeça o conceito do que seria o charco.
Eu tive um estalo numa conversa com o Alex quando eu saí do Dalvidito. Eu trabalhei 3 anos com ele. E antes eu tinha trabalhado em Portugal
com
o Rui Paula.
Qual período, Tuca, só pra dar um norte pra galera?
Trabalhei 2011 a 2014.
Tá bom.
E foi meu primeiro trabalho em São Paulo. Antes eu tinha estagiado no Fasano. Aí quando eu vim morar em São Paulo, já comecei estagiando no Dom e fui contratado no Dalvidito. E eu tinha trabalhado em Portugal com o Rui Paula, tinha trabalhado em cozinha moderna, em cozinha espanhola, em cozinha italiana.
O Rui Paula já é um dos maiores nomes, né, da cozinha portuguesa.
Ele é um dos grandes nomes da cozinha portuguesa, tá com 2 estrelas Michelin, um chefe bem reconhecido. Mas eu não sabia qual era o meu caminho. Eu curtia muito o restaurante de rua, já tinha testado hotel, evento, não me identifiquei. Gosto de restaurante de rua, pequeno e tal. E cozinha criativa já estava meio óbvio para mim, que era o caminho que eu queria seguir. Mas eu não tinha definido o que eu ia fazer. E aí, quando eu saí do Dalvidito, O Alex sentou para conversar comigo, a gente tomou um café e ele falou: cara, o mais óbvio para você é trabalhar com o que é verdadeiro para você. Traz as tuas influências do Sul, pensa um pouco nisso, porque você vai falar com propriedade sobre isso. Ah, né? Esse é o melhor caminho. Ele falou: a cozinha sulista ainda está um pouco de lado. O Brasil não reconhece a cozinha sulista como uma das grandes cozinhas brasileiras.
O pessoal fala de cozinha do Sul, é fogo de chão.
É pronto, churrasco,
resumo é isso.
Churrascaria ou galeteria, além, né?
Sim.
E é muito, muito mais amplo do que isso. Então, na minha saída ali, essa conversa com ele foi bem importante para eu identificar, cara, realmente, é sobre isso que eu quero falar. É, mergulhei numa pesquisa, fui entender toda a formação culinária do sul do Brasil, o que aconteceu, todas as épocas, quais foram as imigrações, as guerras, tudo que rolou para começar a escrever um conceito.
Mas aí, depois disso, ainda foi pro Nino, não foi?
Depois ainda fui pro Nino.
Então, assim, você tinha um sonho, mas você segurou aquele
sonho. Mas tava muito distante, Tava muito distante. Desde o começo, eu já sabia que eu queria ter um restaurante, só não sabia quando ia acontecer.
Perfeito.
Tá tranquilo, pode ser aos 40, pode ser aos 50, pode ser aos 60. Quando eu sentir preparado e a oportunidade surgir, eu vou abraçar ela. E depois eu saí, fui trabalhar no Tivoli ainda, no restaurante do Sérgio Arola. Antigamente, né, antes do Sim, tinha o Arola 23. Fiquei um ano lá e aí, no final do ano, o Rodolfo me ligou. Tô abrindo o Nino, quero que você venha chefiar. E aí eu falei: ó, tem um rolê na Alemanha. Aí peguei 2015, fui pra Alemanha. E quando voltei, já comecei no outro dia lá no Nino.
O Nino já tinha aberto, você voltou e já tava funcionando.
Tava no primeiro mês de funcionamento,
E aí você caiu pra dentro já como chefe da cozinha do Nino.
Sim.
Dando apoio pra toda a operação que deu de tudo.
Sim.
Que foi um baita sucesso, né? Acho que o Nino até hoje é um dos italianos de maior sucesso da cidade, tranquilamente.
Sim, acompanhei os três primeiros anos do grupo ali.
Pancadaria, muita pancadaria. Gente.
Combina. Crescimento. Acostuma a cooperação, cresce.
O que você vê, que você viu, por exemplo, do Nino, do Dalva, que você trouxe pro Charco?
Bom, perto do Alex, eu acompanhei muito essa cozinha criativa, essa cozinha técnica, né? O Dom sempre lançando prato, sempre descobrindo ingredientes, sempre convidando chefes, sempre inovando. Isso foi muito importante pra mim, até pra desenvolver um processo criativo. Total. Observando outra pessoa que cria, e aí cada um tem o seu, né? Mas com ele eu aprendi muito sobre isso. E com o Rodolfo, ele me permitiu entrar muito na parte da gestão. Legal. Então, desde o começo, querendo ter meu restaurante, isso guiou muito as minhas decisões também. Então, quando eu fui fazer um curso de gastronomia, eu escolhi um curso que tivesse também
um olhar
para a gestão. Estudei em Santa Catarina. É um curso que metade é prático e metade é teórico, focado para gestão de restaurante.
Legal. Né?
São 2 anos focados só em empreendedorismo, gestão, contabilidade, direito. É, totalmente sala de aula para você ser dono de restaurante. Eles te preparam para isso. E aí no Nino eu tinha esse interesse, o Rodolfo me permitiu. Então, cara, mergulha na gestão junto. Olhar a gestão de pessoas, olhar RH, olhar a folha de pagamento, olhar CMV. Tudo isso eu consegui aprender e desenvolver muito dentro do Nino também. Desenvolver logística de cozinha de produção.
E assim, eu imagino também que uma escola de criação muito forte, né? Porque o Rodolfo não só é muito famoso pela criação, mas ele abriu muitas frentes, né? Então, saiu de Nino pra Damarino, pra Pepino, pra Forno da Pino, pra, enfim, diversas marcas ali. Sim. Conectadas, de certa forma, ao próprio Nino. Que
Nineto,
exigia muita,
né,
criação. É, Nineto agora, mais recente. Mas aí acho que você já tinha saído,
Já tinha saído,
Mas assim, muita criação, né, Tuca? Deve ter sido uma boa escola também de como, pô, transformar conceitos em algo prático e colocar pra funcionar, né? Imagino que você deve ter participado de algumas dessas...
Sim. Não, isso foi muito bom. A gente era muito próximo na época. Trabalhava junto, assim, todos os dias, lado a lado. E acompanhar esses processos eram realmente bem importantes, assim. Ele até me trazia, cara, criar cardápio, criar conceito, o que você acha, legal, vamos discutir. Quando eu acertava, ele me falava. Quando eu errava, ele falava. Então, é bom ter um laboratório, assim, um lugar que você pode expressar ideia e alguém que já tá um passo à frente te falar: cara, essa ideia é ótima, essa ideia aqui é terrível, por causa disso. Então,
total,
realmente, foi uma baita escola.
Legal, bacana.
Tuca, e falando sobre a importância das parcerias e relacionamentos dos fornecedores mesmo nesse setor, como é que você gerencia tudo isso? É tudo... aqui, por exemplo, você faz, mas tem alguns fornecedores, não?
Sim. A gente tem a nossa relação é bem sensível com fornecedores, que a gente não trabalha com grandes marcas, né? A gente trabalha principalmente com pequenos produtores.
Por isso,
para tudo.
Por isso que é legal falar, né, para os donos de restaurante, porque a relação entre fornecedor e cliente final, que é o restaurante, é super importante, né?
Uhum. E trabalhar com um pequeno produtor é um pouco mais sensível, porque não é sempre que você vai ter todo...
É mais instável,
é mais instável, você não vai ter aquele volume que você precisa. Então você precisa ter aí alguns pequenos produtores e fortalecer a relação com eles, fortalecer a parceria, estar junto, estar perto,
e sempre. E criatividade também, né, Tuca? Quando, puta, alguma coisa falta, você tem que...
Mudar.
Tem que bolar outra coisa.
Cozinha, pensar
isso é legal da cozinha criativa. Acho que o público já se acostumou com isso. No começo eu sentia um pouquinho, bem pouco, mas sentia assim... Poxa, mas vim pra comer aquele prato que eu comi um ano atrás. Mas, poxa, faz um ano.
Mas é engraçado.
Tanta coisa muda em um ano,
né? Quando eu tive lá, um rapaz que me atendeu, que era muito bom, por sinal, ele comentou um pouco isso. Ele falou, putz, esse prato aqui, toda vez que a gente troca esse aqui, se mexer, todo mundo reclama. Que era o cogumelo.
É o cogumelo. É, o único prato que é um prato desde fantástico. O primeiro cardápio é um prato de vegetal.
E ele fez esse comentário. Eu falei, putz, o Tuca deve dar muita mexida no menu, mas pelo jeito tem algumas coisas que o cliente tem que vir aqui. E eu acho isso importante também, porque eu acho bacana a cozinha criativa no sentido de estar sempre se renovando. Mas tem algumas coisas, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre consistência, sobre expectativa, que já tá gravado no cliente, né? Ele já sabe, putz, eu vou lá porque eu quero comer aquilo. Ele chega lá e não encontra, pode também gerar uma frustração.
Sim.
Então tem que ter esse equilíbrio, né, Tu?
Sim, a gente tem um esqueleto de cardápio e eu mudo tudo dentro do mesmo esqueleto. Então sempre vai ter um prato de peixe grelhado, sempre vai ter uma carne grelhada, uma carne de cocção lenta, um prato de vegetal, um arroz. Então a gente vai mudando dentro desse mesmo escopo. E já aconteceu de eu voltar com um prato também. Falar, pô, aquele prato era tão legal, tão bom.
Eu vou refazer.
E a gente tirou ele, durou só 3, 4 meses. Vamos botar ele de novo? Aí a gente volta.
Quanto tempo um prato dura no cardápio de vocês?
A gente não tem uma regra.
Tá.
A gente mexe mais diretamente na degustação. A degustação, como assim, o cliente não sabe basicamente o que vai comer, senta ali, a gente explica todo o menu, mas eu posso mudar de um dia para o outro. Não preciso nem imprimir cardápio, nada. Ó, amanhã nós vamos servir tal coisa, então a degustação é um pouco mais flexível.
O menu à la carte você segura um pouco mais.
O à la carte a gente segura mais.
Posso te servir. Quer um? Vamos, Tuca? Vamos. Seu pãozinho maravilhoso.
Tá muito bom. Eu não sei se tá quer a manteiguinha aqui, Tuca. Fica à vontade.
Estamos em casa, né?
Tá em casa.
E aí o à la carte exige um pouco mais de estudo, né? De logística, de consistência, do produtor garantir que vai me entregar.
Uhum.
É muito ruim colocar um prato no à la carte e o cliente chega e não tem. Né? Ainda mais que a gente tem um cardápio
muito
pequeno.
É.
A gente tem um cardápio com 6 pratos principais. Eu quero falar, ah, eu quero esse aqui. Poxa, esse aqui não tem hoje. Acabou. É muito ruim. Então, o à la carte exige um estudo mais profundo para.
E é difícil, porque às vezes... vou trazer um pouco do lado dos clientes, né? Às vezes ele entra antes no site, no Instagram, ele liga para saber o que tem.
Vê uma foto.
Já sabe o que ele vai pedir, ele chega lá com uma expectativa que não é alcançada, né?
É. Acabou. Nossa, isso para mim é...
E aí, como é que você lida nessa hora?
A gente faz uma análise, se a gente tiver problema com algum produto. Com a la carte é muito mais difícil, porque a gente já tem um planejamento, já sabe como é. Mas eu prefiro tirar do cardápio e bolar uma coisa. Por exemplo, vamos abrir hoje à noite, cara. Era pra entregar...
Imprime o cardápio de novo e toca a vida.
Era pra entregar, não entregou. Então, imprime um cardápio novo, vamos servir tal opção no lugar dessa.
Perfeito.
E seguimos em frente.
É isso. E Tuca, você deve ter, enfim, aprendido bastante sobre gestão. Você contou um pouquinho da sua história com o Rodolfo, enfim, em grupos grandes até, de certa forma. Deve ter vindo bastante prática bacana de gestão, né? O que, que você trouxe mais de gestão que você usa hoje no dia a dia do Charco para garantir também a rentabilidade, a eficiência, enfim, que o negócio seja não só uma culinária maravilhosa que é, mas também seja um bom business, né? Um bom ativo.
Bom, quando a gente inaugurou o Charco, o meu sócio trouxe muitas ferramentas. Ele trabalha com outra coisa, trabalha com investimentos. Então as ferramentas são usadas em grandes negócios e falou, vamos adaptar isso aqui para um negócio pequeno, que é um restaurante. Limpar
tipo,
um pouco as planilhas.
Tipo o quê? Tipo
basicamente, a gente parte de um orçamento anual.
Legal.
mergulha aí vários encontros, várias reuniões, discute, amadurece.
Começa dorme, desde a meta de vendas até custo.
Começa pela venda e depois vai tirando.
Legal.
Todo investimento que a gente quer fazer, todo evento que a gente quer fazer. Poxa, em julho a gente quer promover um evento, a gente quer chamar um chefe de fora.
Já está tudo programado do começo.
Tudo programado. Pô, em setembro a gente vai ter que repor louça, em outubro vai repor taça, então já está tudo ali. E virou o ano, começa o ano, não mexe mais no orçamento e vai lidando com ele. Legal. E descobrindo, né? Faturou mais, melhorou, conseguiu baixar um pouco o CMV dentro do que era projetado. E aí vai tomando decisões ao longo do tempo.
Carne subiu, precisa fazer algum ajuste.
E é comum fazer um primeiro orçamento e ele entregar um resultado negativo. Isso é comum. O primeiro encontro, geralmente, assim, pô...
Quer fazer projetando tudo, se aqui, quiser fazer tudo o que quer, vai dar isso.
Começa a limpar, cara. Começa a limpar. Mas se a gente não tem esse mapa, a gente vai fazer tudo aquilo
aplicativo,
que não
é
era
para
ter feito.
Tuca?
Planilha. Planilha simples.
Entendi.
Planilha é simples, de Excel.
É como se fosse um orçamento base zero.
Sim,
lá.
Sim.
Começa o ano, beleza. Vamos desenhar o ano inteiro e temos um norte.
E tem um norte. Aí, às vezes, eu tenho ideia, quero fazer isso, agora vamos trocar toda a louça do restaurante. Pô, mas não tá no orçamento. O que a gente vai fazer? Temos que esperar 2 meses, então, para fazer isso. Ou... esse mês a gente não vai gastar com isso daqui que estava projetado, então vamos realocar esse capital aqui para fazer isso. Mas tem que ter esse norte, porque chefe de cozinha é muito na inspiração, então quero fazer. E às vezes vem uma vontade que eu quero fazer hoje. Cara, eu quero tocar o menu hoje. A equipe fica doida, assim. Não, vamos lá, vamos comprar, vamos buscar lá no fornecedor, vamos no mercadão.
Sonhei com tal coisa, né?
Cara, a gente precisa fazer isso. Não, pé no chão. É. Olha pro orçamento, olha pra organização, olha quanto a gente tem estoque, porque... vamos mudar o menu na semana que vem.
Então, porque a essência
tem que ter esses mapas, né?
A essência da cozinha hoje, né, acho que sempre foi, mas hoje acho que as pessoas reconhecem um pouco mais, é uma arte. E artista é isso, né? Artista vive de criação.
Sim.
Se ele para de criar, ele morre. Então, é bacana, eu acho que são poucos os restaurantes que têm essa cabeça de pelo menos ter um norte de planejamento pro ano, né? É óbvio que você vai criar durante o ano, vai vir ideia, vai vir coisa nova. Mas você sabe quais são os limites que você tem pra ir.
Uhum.
Eu falo um pouco, pô, churrascada. Dá vontade de criar um monte de coisa, mas a gente não pode ter peixe. Porque sai muito do contexto da marca. Então, assim, acho que tem algumas regras. Putz, isso aqui, eu quero muito trocar o uniforme. Mas, pô, peraí. Se tá dentro do meu orçamento do ano, ok. Se não tá, eu tenho, posso até tentar alocar a verba de algum outro lado. Mas dá uma limitação, porque senão você só cria, e daqui a pouco o negócio deixa de ser um negócio. Precisa ser um negócio ainda, né?
Precisa ser um negócio. E é maluco como os profissionais, assim, chefes, cozinheiros, alguns não têm interesse na gestão, acham um saco. Eu também acho um saco, mas eu sei da importância.
Então, foi treinado pelo seu pai.
É, aquela coisa que você precisa fazer. Não é divertido. A diversão é estar na cozinha, ir pro fogo.
É a sua paixão, é onde você Exato. É artista.
Isso, falar com o cliente, isso é o gostoso. Mas esse gostoso é natural pra gente fazer.
Total.
Isso a gente entra lá igual andar de bicicleta. Você não precisa nem pensar, você só Vai. Deixa fluir.
Total.
O trabalho em si é feito dentro do escritório. E esse é o mais importante. A gente vê tantos restaurantes incríveis, com chefes talentosíssimos, que servem uma experiência absurda
e
não conseguem ficar de pé.
Exato.
É, passa 6 meses, um
Nossa,
ano.
Como eu conheço
encerra.
Casos assim. E é triste, né? Porque você vê, triste. Ele tem todos os ingredientes pra dar certo, mas por falta de um norte, ou de um limite, ou de uma regra, ou de controle, ou de gestão.
Mas também você vê muita gente que, e eu falo sempre sobre isso, muitos investidores que acham que tem uma ideia, querem conhecer pessoas, fazer networking, também querem criar um restaurante, mas também não entendem de gastronomia, né? Então tem um pouco desses dois lados, eu sinto. E a gente estava falando de gestão, tem alguma ferramenta que vocês usam para fazer gestão de processos, etc? Porque cada vez mais a gente aqui no Match Gastronômico, né, quer mostrar para os próprios chefes, donos de restaurante, dicas valiosas. Tipo assim, qual é o aplicativo? Por isso que eu te perguntei se era um aplicativo ou era um Excel. Porque muitas vezes essa troca é muito valiosa, né?
Sim. A gente tem plataforma de sistema, né?
Tá.
Ali tudo que acontece dentro da casa está dentro do sistema. Ficha técnica, estoque, tudo na vírgula, todo faturamento, tudo passa pelo sistema. E o sistema nos dá os relatórios. Então, isso aí já,
ajuda
já é muito importante.
Você faz controle de CMV, tudo direto no sistema?
Tudo dentro do sistema.
Legal.
Depois, com os relatórios, a gente bate com a realidade, bate com o banco, bate
e
com...
E precisa do seu input, né? Porque você precisa lançar a contagem de estoque, você precisa lançar... Enfim,
esse,
a nota.
Esse é um trabalho, né? O administrativo, o dia inteiro focado nisso... E aí envolve equipe, fazer contagem, né? Contagem todo mês do que tem, contagem de utensílio, contagem de estoque.
E você tem um administrativo dedicado só para o Charco ou ele te ajuda com outras casas do grupo?
A gente tem um administrativo dentro de cada casa, então no Charco tem uma pessoa só para o administrativo. E nós temos um escritório centralizado que aí faz a gestão financeira de todas as casas.
Para quem não sabe, o Charco faz parte de um grupo grande, né, sim, Tuca? Que é o Grupo Saliva. Conta aí, quantas marcas são hoje?
O Saliva, a gente está com 7 operações. A partir de uma ideia minha e do Rafa, quando estourou a pandemia, uma forma de ajudar os restaurantes a se manterem de pé e atravessar aquele momento turbulento que foi. Manter as suas equipes contratadas, né, garantir que grandes nomes da gastronomia conseguissem, enfim, atravessar a pandemia. E aí surgiu o Saliva, a gente está com o Charco, o Cuia, o Dona, o Ping Yang, o Guilhotina, o Carrasco e o Chu.
Só coisa super top. Você fala, o Guilhotina tá no 50's Best também, de melhores bares. 50's
Best, 2019,
demais. O Dona do André Bifano, um puta craque antigo já aí, sim, da cena gastronômica de São Paulo. O Ping Yang explodindo com o Maurício lá, né?
Pô,
fenômeno. Então, assim, só casa muito bacana.
É, Bel Coelho, Barreto.
Então... Convidar os outros parceiros aqui do Tuca pra vir no programa também.
Então, só gente incrível, meus ídolos, né? Assim, Bel Coelho, André Mifano, pô, galera que admiro muito. Os demais, assim, conheci aqui em São Paulo, já tinha amizade, o Maurício... Galera do Guilhotina, a Gabi, pô, era frequentador do Chu. O Chu me influenciou bastante no Charco também, me deu segurança, porque o formato do Chu eu achava muito lindo, de ser uma casa, de ter a cara de casa e não cara de restaurante. Também me inspirou bastante pra montar o Charco. E aí se tornar parceiro dessa galera foi super especial. Não, é isso, a base do projeto era esse: dar um apoio de gestão pras casas, né? Manter essas casas abertas. E o Rafa veio com essa parte, né, de aplicar essa gestão, aplicar, trazer o capital também, fazer os investimentos.
Legal.
E eu fiquei na parte da curadoria, convidando esses chefes e vendo as marcas.
Desenhar os conceitos, marcas e etc.
E aí cada operação com um sócio operador e essa galera incrível, que tá todo dia na operação, todo dia batalhando, né?
Turma muito forte.
Ó, a gente fala sobre experiência. Quais são os elementos que você considera fundamentais para proporcionar essa experiência ao cliente? Eu vi que você pensou no branding, nas cores, tem cheiro. Então, como é que foi você juntar tudo isso para criar uma experiência muito, muito mais notável?
É, eu acho que um ponto que a gente se difere, né, dentro da gastronomia é que o Charco era um projeto de alma, era um projeto de vida, assim, mais do que um business, né? Ele surgiu como, assim, como uma coisa muito mais profunda, muito mais filosófica do que só um business, né? O business, obviamente, esse sonho, essa filosofia se encaixa dentro de um business, mas...
Precisa para ser sustentável, né, Tuca?
Óbvio. Já.
Mas nasceu como um...
Mas nasceu como um grande sonho, assim. E acho que tudo isso estava dentro de mim. Eu tentei expressar muito o que era verdade para mim, muito o que eu gostaria de ter como experiência, muito o que eu gostaria de proporcionar como experiência. Então, desde a música, desde o ambiente, desde os móveis, tudo que eu acho bonito, tudo assim que me alimenta quando eu vejo, que me alimenta a alma, assim, que me desperta a paixão todo dia quando eu chego lá. Eu acho que, como empreendedor, não adianta eu tentar alcançar um nicho de mercado, um público que eu não faço parte. Então, para mim, isso ficou claro. Se eu tentar ir para um determinado nicho que eu nunca frequentei, que eu nunca consumi,
não vai,
eu vou ter dificuldade para me comunicar com esse público. E talvez o que eu faça não tenha verdade o suficiente para convencer esse público de que o meu negócio é bom, de que a experiência é boa. Então, tem que ser verdadeiro para mim, tem que ser natural para mim. E quem gostar, vai se identificar e vai querer voltar. Mas acho que o ponto mais importante, por experiência, a gente fala muito dentro do restaurante, é humanizar a experiência. É trazer o cliente para dentro da casa, receber ele, fazer ele se sentir acolhido, mas fazer ele prestar atenção nas pessoas. Prestar atenção em quem está servindo, fazer ele olhar no olho do atendente, fazer ele olhar para a cozinha, né? Então, tudo que a gente desenhou, todos os treinamentos, falam muito sobre isso. E a gente vai muito no detalhe. Então, o nosso cardápio, ele não descreve prato nenhum. Ele só dá os ingredientes principais. Então, tem um prato que fala porco preto, milho tostado. O cliente não entende o que é.
Ele tem que ter a conversa com o time, né?
Ele é obrigado.
Ele força essa interação.
Ele chama o garçom e fala, cara, bacana. Agora pode me explicar. O que vem em cada prato? O que é essa costela? O que é esse peixe? O que é esse molho? Eu fiz isso propositalmente para obrigar essa relação entre o atendente e o cliente.
E muita gente pensa nisso como um risco, né? Porque fala, putz, meu
atendente
tem que estar muito bem treinado.
Exato.
Mas é um risco, porém é uma via de duas mãos, porque o fato do cliente ser forçado a puxar isso do atendente força também o atendente a estar sempre preparado para responder.
Sim.
Então cria um ciclo virtuoso aí que acaba, puta, fazendo com que o serviço seja diferenciado.
Sim.
E está sendo usado, né?
Nesse setor, eu já li pesquisas feitas também com profissionais da área, o fator número um de satisfação entre os profissionais é o desafio intelectual. Mais do que qualquer outro. Mais do que financeiro... Mas qualquer coisa é o desafio intelectual. Então, o atendente, quando chega, ele tem tanto para estudar, tanto para se desenvolver, no cardápio, na comida, nos vinhos, nos drinks, na preparação, como que é feito o salame, como que é feito o pão. Porque o cliente vai perguntar, achei isso aqui incrível, como é que vocês fazem? Ele não pode falar só um minutinho. Que eu vou,
vou chamar o Tuca.
Então, eles têm, assim, eles têm uma gana de saber, de perguntar, vai na cozinha, a gente faz muito treinamento, é muito constante. Então, isso também, a gente acaba atraindo e contratando pessoas que têm esse perfil, né? Que têm esse interesse, que estudam, que levam. Às vezes, cara, os atendentes saem fazendo outro dia, volta. Cara, eu vi um vídeo no YouTube do cara fazendo uma técnica de tal jeito. Pô, que legal, me manda o link pra eu ver também. Então, isso desperta no atendente...
É um senso de maestria, né? De que ele tá se desenvolvendo.
Tá
de,
se desenvolvendo.
De pertencimento, né? Porque eu vejo muito restaurante que não tem pertencimento. Ele tá simplesmente cumprindo o trabalho dele. E isso faz muita diferença quando você tem um time ou quando você tem alguém que pertence. É, tipo, tá ali só, né?
Uhum.
E falando sobre redes sociais... Como é que funciona pra vocês? Vocês usam... Você acha que alavanca restaurante ou não?
A gente foca principalmente no Instagram e avaliações a gente acompanha mais pelo Google. A gente tem eu tenho uma assessoria, né, Dani Block, maravilhosa, que nos atende, que faz no Instagram também. E acho super importante. Hoje em dia, o digital, assim, acho que é a maior via de propaganda, publicidade, enfim. E é isso, a história começa a ser contada desde a tela do celular.
Total.
A pessoa acompanha ali, vê foto do ambiente, vê foto da comida, vê foto da equipe, já começa a criar uma expectativa e saber mais ou menos o que espera ela, que experiência que ela vai ter. E aí quando chega, pro cliente já é um... Nossa, eu tô alimentando isso aqui dentro de mim há tanto tempo, quando chega é meio mágico, assim, né?
E hoje as pessoas, tipo, especialmente quando é um prato, né, que muda muito, você quer ver via rede social.
Sim.
Então, eu como cliente percebo muito isso. Quando é um menu que é mais rotativo, eu sempre dou uma procurada pra ver se o prato tá ali, pra ver se a expectativa é alinhada, né?
E eu acho que vai até um pouco além só de tipo, criar essa expectativa e trazer o cliente, porque vai também manter a conexão com o cliente que já é teu cliente. Às vezes a gente, puta, tem restaurante que eu amo, passo 3 meses sem ir, mas eu vejo no Instagram, me lembra, eu falo, puta, que saudade de ir lá. Puta, olha aquele prato que eu provei, achei magnífico, tô a fim de comer isso de novo. Eu vi hoje a foto que eu fui te mostrar do cogumelo, eu já fiquei, porra, caralho, deu vontade de ir lá provar o cogumelo, comer o cogumelo de novo. Então, assim, é importante, a gente dá muita importância a atrair pessoas novas, mas às vezes não olha tanto esse outro lado de manter a conexão com quem é teu cliente.
Sim. Quem não é visto não é lembrado.
Exato.
É esse que é.
E eu tenho um problema que quando eu vou sair pra jantar, enfim, pra comer, é igual escolher filme. Na hora que você senta pra decidir, some tudo.
Exato, é bizarro.
Onde eu vou?
Eu gasto mais tempo
no trailer,
na TV, do que escolhando filme.
É.
Aí o filme começa em 15 minutos eu durmo. É uma maravilha.
mas esse é o problema de todo telespectador. Porque quando você chega no supermercado, você vê 10 marcas que fazem a mesma coisa, você fica tão perdido que às vezes você fala, eu não vou comprar nenhuma.
Sim.
Ah,
eu acho que esse momento do Instagram é importante, porque no meio da tarde, mais perto do final da tarde, as pessoas já estão, pô, onde que eu vou jantar hoje e tal? abre o Instagram, aquela pincelada, nossa, é isso aqui que eu quero comer. Às vezes aparece um hambúrguer, pô, é aqui que eu quero comer.
É isso aqui.
Então, é legal através dos stories, através do feed, enfim, captar o cliente nesse momento e até contar essas histórias, né? Como a gente muda muito o cardápio, o nosso cliente que frequenta já sabe desse menu rotativo, às vezes é uma novidade que a gente pega ele. Poxa, o Charco trocou o menu, vamos lá provar. Poxa, o Charco lançou um prato novo, nossa, eu preciso comer esse prato, tá lindo, quero ir lá provar. Então isso também faz uma manutenção do cliente através da novidade, né?
Bacana. E Tuca, quais são as principais habilidades e competências que você acha que o empreendedor da gastronomia precisa ter? Vendo um pouquinho todo esse universo que a gente falou aqui.
Acho que paixão, trabalhar duro, né? Aceitar isso.
Sem dúvida. Porque a gente trabalha quando todo mundo descansa, né?
Exato.
E acho que bagagem também é muito importante. Quem quer empreender tem que trabalhar no setor um tempo, tem que se acostumar com o setor, tem que ter certeza, né? Antes de entrar nessa. Tem muita gente que acaba entrando por paixão. Poxa, eu amo cozinhar em casa, vou abrir um restaurante. Não, é o oposto disso.
É o mais comum, né?
Você vai detestar cozinhar se você fizer isso. O restaurante é outra coisa, é uma empresa, né? E... Acho que é isso, é bagagem, é experienciar, testar, trabalhar, se aproximar de quem é da área. Mas acho que habilidade é gestão, é mergulhar na gestão. É difícil, eu converso com muita gente que está começando, que me pede, cara, como que é o dia a dia, como é que você controla, como é que você cuida? Mergulha nisso, cara, Teu restaurante, o meu restaurante só funciona à noite. Então assim, eu tenho das 8 da manhã até as 4 da tarde para fazer isso, cara, para olhar isso. Então não precisa de 8 horas e tal. Mas olha, entra todo dia, olha o fluxo de caixa, olha o que está sendo pago hoje, olha quanto faturou, olha como está o caixa, né? Olha o orçamento, faz um planejamento.
Não é só ir para a cozinha fazer o prato que você gosta.
Essa é a parte gostosa. Ir atrás de ingrediente, criar e cozinhar é a parte divertida. Então,
Une as duas.
Gestão. Dedicar aí pelo menos 1-2 horas por dia para estar dentro do escritório, olhando os números, acompanhando. Se não fizer isso, vai acumular essa 1-2 horas por dia para um momento que não tem mais como solucionar, né?
Ó, dica do Tuca. E agora chegamos ao momento que a gente mais gosta. E eu vou começar aqui, ó, Tuca. Docinho, vou experimentar esse docinho maravilhoso.
Eu tô apaixonado por essa manteiga, Tuca. Eu já comi uns 5 pedaços.
Essa manteiguinha é boa, né?
Puta, é magnífica.
Ela é fermentada, tem uma acidez.
Nossa. É, exatamente.
Pede um pouquinho mais, né?
Nossa, vontade de ficar comendo.
Nossa, esse pão também, surreal. E aí chegamos agora ao nosso bate-pronto. Tuca, pedir delivery ou sair pra comer?
Sair pra comer. Peço mais delivery, é mais comum, né? Por causa do nosso tempo disponível, mas prefiro sair comer. Experiência.
Aprender com os outros.
Aprender.
Referência.
É outra coisa.
O que você não come de jeito nenhum, Tuca?
Comida maltratada. Tem uma diferença de comida boa, comida ruim, tem a comida maltratada, negligenciada, né?
Nunca imaginei. Eu não penso em nada que eu não comeria, mas de fato é uma comida puta.
Eu fujo muito do industrial, então tendo mergulhado nessa coisa do artesanal, fujo muito de grandes marcas, enfim, principalmente de embutidos, né? Pelo
tudo
método
que eu
de
faço.
Preparo, pelos
ai, que horror.
Ingredientes, eu fujo muito, mas confesso que de vez em quando acontece, normal, de madrugada, você vai comer um lanche, né? Refrigerante não consumo já faz uns 15 anos.
Você jura?
Faz uns 15 anos.
Preciso aprender.
Mas comida negligenciada. Eu tive um professor incrível na faculdade de cozinha brasileira, um senhor de idade, Asdrubal. Ele falava, não existe comida medíocre, existe cozinheiro medíocre. E isso pra mim marcou, assim, realmente.
Faz todo
a
sentido.
A comida não tem culpa.
É isso.
Um macarrão com feijão pode ser magnífico, como o Dalvi Dito tinha.
Sim.
Ou pode ser uma comida largada, mal feita.
É bife, um bife seco, feito de qualquer jeito, sem vontade, melhor não comer. Melhor fazer um jejum e seguir o dia.
Doce ou salgado?
Salgado.
Sempre.
Agora só vale nome de restaurante. Qual a melhor pizza, na sua opinião?
Sou apaixonado pela pizza de 4 queijos e Parma da Margherita.
Pô, a Margherita não tinha
especificamente
aparecido.
Esse sabor. Eu Esquerdinha. Adoro a Margherita. Frequento desde quando cheguei em São Paulo. 12 anos que eu frequento a Margherita. É maravilhosa.
Haddock Lobo.
Esquina da Haddock ali.
O pessoal acabou de me lembrar que o Zé Orlando votou nela também.
Exato.
Aí, ó. Já é o segundo voto da Margherita. Ela e Carlos Pizza estão na disputa aqui pelas
Margheritas. Carlos, maravilhosa. Gosto muito da Carlos também. Outro estilo totalmente distinto da Margherita. E o Evita, que tá voltando agora também.
Ah, o Evita tá voltando?
Tá voltando.
Bom saber, eu adorava.
Não sei se vai ser dentro da Trattorita ou se eles vão fazer separando. Um mas espetacular. Pizza deles também.
Melhor sushi?
Shinsushi.
É o favorito do meu namorado.
Shinzu,
Shinzu. Tava lá, é favorito.
Makoto-san.
Makoto-san também tem sempre um defeito. Não tem como errar.
Eu tava tentando lembrar o nome do... Como é que fala o... A pessoa que faz o sushi, o... Na frente de todo mundo. Gente, eu nunca vou em sushi, não sei. O bar, não sushi é bar, man. É sushi man.
Sushi bar.
É, o sushi man Davi, sei lá como é que ele chama. Ken.
O Ken, que é o do Shin.
O Ken é do Shin, tá vendo?
Coitado do namorado da Manu, o futuro marido não vai nunca comer sushi porque ela não come frutos do mar. Então vai sofrer.
Ele sempre come, eu não tenho esse problema nenhum. Eu fui, conheci o Ken.
Boa.
Mas o Makoto-san também é um absurdo. Experiência familiar, o filho dele faz um beatbox no final do jantar. É um negócio de outro mundo, assim. É muito, muito legal.
Qual que é o melhor hambúrguer, na sua opinião, Tuca?
Zedeli. Zedeli meio...
Gosta de mais alto.
Imagina que seja unânime aqui nas respostas.
Cara, é um dos mais votados, sem dúvida. E é o meu voto também. E é o que sempre ganha. Eu falei, é o que sempre ganha no meu clube, no meu, na minha turma do pôquer. A gente sempre escolhe um hambúrguer diferente quando a gente joga pôquer e o Zedeli tá sempre em primeiro.
Pra mim, tudo que o Zedeli faz é espetacular. Frango frito, os hambúrgueres, tudo. E eu tenho a sorte e o azar de ser uma quadra da minha casa, o Zedeli de Pinheiros. Então,
eles mandam
toda semana eu dou uma passadinha ali.
É um azar, eu acho que é um azar mais do que uma sorte.
O restaurante que tem a melhor sobremesa.
Acho que o meu, pode falar o meu ou não?
Pode, lógico.
Não, Juliana Coladella é minha confeiteira magnífica, eu sou muito fã do trabalho dela. Mas vou falar o Evai. A Bianca também é uma baita confeiteira. E vai muito forte nas sobremesas.
O melhor boteco?
Bar do Bill.
Bar do Bill.
Nunca fui no Bar do Bill.
Não conheço.
Na minha vizinhança.
Nossa lista de coisa pra conhecer tá crescendo aqui.
Patel, feijoada, vaquejada, os bolinhos. É bem, bem incrível.
Pô, tô curioso.
Bem legal mesmo.
E por último, a sua comida favorita?
Eu sou muito fã de miúdos. Miúdos.
Eu gosto. Onde que você resposta come?
Se for falar um específico, língua, molho de tomate e ervilha que a minha mãe adoro faz.
E você come aonde, por exemplo? Tem algum lugar específico que
não,
você vai ou você
a
que
minha
faz?
Mãe, quando eu, assim, quando eu visito minha mãe, ela vem e ela fala, o que, que você quer que eu prepare? Não, língua. Eu falo, meu filho, mas eu faço um parmegiana, faço uma lasanha.
Língua.
Não, mãe, língua. Eu adoro, mas eu saio bastante assim pra comer ou no Moela, pra comer alguns miúdos e tal, sarapatel no Mocotoche, espetacular, muito bem feito, muito delicado. No antigo Capivara que foi um, assim, uma pérola que a gente teve aqui em São Paulo, né? Eu comi lá também uma dobradinha no vinho branco, assim, uma delicadeza, uma sutileza inacreditável.
Dobradinha é muito gostoso também.
É demais.
A gente tá com uma bochecha de boi no Bottega agora, maravilhosa, depois passa lá.
Bochecha demais.
É especial, não é todo dia, mas puta, delicioso.
Legal.
Boa. Tuca, queria muito agradecer a sua presença, foi inspirador.
Obrigado.
Estar ao seu lado. Queremos voltar agora no Charco, né?
Ah, bem convite, que é maravilhoso.
Completo. Isso aqui é só uma pincelada.
Maravilhoso,
né?
Ó, vou terminar
tem
agora.
A cerveja feita na casa, pelo Elton, que é meu subchefe, ele faz a cerveja na casa, todo mês ele lança um sabor diferente. A gente está com um projeto de vinho também, que já está sendo preparado exclusivamente para o Charco. Então,
uau!
Te falei, Gabi, da Stracciatella, que é feita lá, os queijos de cabra feitos lá.
Eu provei a Stracciatella também.
Stracciatella com lagosta e tomate, provavelmente.
A última vez que eu estive lá, tem uns 2 meses, eu comi um monte de coisa diferente, saí encantado com tudo. Eu te falei, eu não consegui, e é difícil, assim, quando eu vou em restaurante que, obviamente, tem uma culinária muito bacana, como é o Charco, eu quero provar um pouco de tudo. Então, só pedindo tudo mesmo, depois a gente vê. E é raro ir num restaurante assim, pedir um monte de coisa e não ter nada que eu fale, putz, isso aqui eu não gostei. E lá tudo eu achei gostoso. Eu falei, cara, como é que pode? Eu pedi de A a Z e tá tudo maravilhoso. Realmente bom, incrível. Temos que voltar.
Obrigado. Com certeza. Tuca, muito obrigado.
Obrigado. Maravilhoso.
Foi um prazer
papo
estar com vocês.
Foi aqui. Ótimo. Obrigado pela comida.
E você que acompanha a gente, muito obrigada por nos assistir até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @met.gastronômico, e pelo YouTube também, não é?
É isso aí, pessoal. Já se inscreve no nosso canal do YouTube, gente. E também nas redes do Tuca.
Tuca.mesomo.
E
Charco Restaurante.
Charco Restaurante. Eu ia falar restaurante Charco, mas Charco Restaurante no Instagram.
O programa fica aqui, mas a gente vai continuar nessa mesa.
A gente tá segue muito comendo. Bom. Obrigado, pessoal.
Obrigada, gente. Até mais.
Obrigado. Até mais.
Nossa, tá muito bom isso daqui.
Realização Jovem Pan News.